A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 419 desse seu podcast de futebol americano. 419 é muito programa, cara. Um dia eu hei de perder as contas do que está acontecendo, mas esse dia não é hoje. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana comentando o melhor da NFL e também um pouquinho do pior para essa grande análise da semana 13. Tenho a presença e retorno de Mayara Macario. Sempre um prazer, Mayara.
Olá, gente, tudo bem? Sempre um prazer ver jogos incríveis como esse. Principalmente do Minnesota. Que time, né?
Isso, jogos incríveis, jogos não tão incríveis. A NFL, até quando é ruim, é bom. E pra gente comentar um monte de coisa que passou nesse mundo de futebol americano, a gente volta já já. Não sai daí que tem recados muito importantes pra você. Quem ficou para os recados, muito obrigado. É muito importante que a gente sempre lembre vocês de acessarem fumblenanet.com.br, esse nosso grande portal de conteúdo de esportes americanos. 74 podcasts envolvendo NFL, veio pelo Fumble na Net, vai atrás também do esportismo, vai atrás do Contando Jardas, nosso podcast de fantasy football. A NBA está aqui com o Noir, o podcast. A MLB está com Rebatida. A NHL com o Icecast, o Tic Tac Go, com temporada, sem temporada, com Lockout, como está a MLB, a grande de greve, sempre tem cobertura dos esportes por aqui. Você pode ouvir todos esses programas direto no nosso site, direto nas principais casas do ramo, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, ou no aplicativo que você quiser, onde quer que você esteja, deixa lá a sua curtida, 5 estrelas, review, seguir, faça de tudo um pouco para ajudar a gente a subir no algoritmo e para acompanhar os lançamentos dessa grande rede. Repito, 75 podcasts falando de esportes americanos. Você pode vir nas nossas redes sociais, que é @FumbleNanet, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram, tá? Continue acompanhando, compartilhando e trocando uma ideia com a gente sobre os esportes americanos. A gente chega em dezembro, que é a hora que o bicho pega na NFL, é a hora de bowl season no college, é a hora que temporadas da NBA e da NHL estão rolando bem forte, então tem muita coisa acontecendo. Vamos lá, vamos partir para esse episódio 419. Bem, Mayara, começamos, como sempre, com destaques da semana. O que é que chamou mais atenção nessa semana 13?
Come on! Fake punch, gente! Fake punch! Que faz essa maldade, essa destruição de coração que é fake punch? É Pete Carroll! E eu não esperava que o Pete ia fazer isso, gente. Faz tempo que ele não faz umas coisas engraçadinhas. Snap direto pro Homer, 73 jardas! Que negócio lindo, viu? Que momento! E primeiro TD do jogo, só pra esquentar, assim, viu? Foi um negócio, assim, surreal. Eu tava vendo outro jogo, por acaso. Acho que eu tava vendo, acho que era Baltimore versus Steelers, e aí do nada eu recebi uma mensagem assim, fake punch, veja fake punch, e eu não acredito que fizeram isso. E outra das mais interessantes é que o Russ empatou com o Dan Marino como o segundo, né, QB com mais jogos pra, com dois passes ou mais pra TD em seus 10 primeiros anos de carreira, que não é marca pra poucos, viu? Dan Marino é uma coisinha, né, singular.
Isso, Dan Marino faz parte do meu destaque também, porque nessa última temporada do College Football, jogar um bicho coitinho pro universitário aqui, ele teve alguns dos seus recordes quebrados pelo quarterback Kenny Pickett, da Universidade de Pittsburgh. Dan Marino jogou pela Universidade de Pittsburgh, e Pickett, nesse último final de semana, foi a final da ACC, Conferência do Atlântico, e ele fez um fake slide. Tem noção da dificuldade que é fazer um fake slide? Pickett vinha com a bola, correndo pelo meio do campo, quando os defensores foram aproximando, ele fez menção de ajoelhar, só que, bicho, ele vai muito embaixo, e tem a força no joelho, que eu particularmente não teria, pra levantar e continuar correndo, e assim um touchdown enorme que ele conseguiu marcar pra levar Pittsburgh pro título da ACC, e não apenas tivemos a final da ACC, como várias finais de conferência, entre elas a final da SEC, onde Alabama virou a número 1 dos rankings do college, derrotando Georgia, o que nos leva para os playoffs do college football. Foram definidos, Alabama e Cincinnati jogam no Cotton Bowl, Alabama o número 1, Cincinnati a número 4, e a número 2, Michigan, vai enfrentar a número 3, Georgia, no Orange Bowl. Cotton Bowl vai ser em Dallas e o Orange Bowl vai ser em Miami, vai ser na Flórida. Então, finais do college definidos, playoffs do college definidos, vamos pular, inclusive, para nossa primeira notícia, ainda no college football, anunciados os 4 finalistas do Heisman Trophy para 2021. São eles o defensive end Aiden Hutchinson, de Michigan, um candidato bem forte à primeira escolha geral, né? O quarterback Kenny Pickett, de Pittsburgh, que eu acabei de mencionar, também quarterback CJ Stroud, de Ohio State, e Bryce Young, quarterback de Alabama. Todos eles são candidatos bem fortes, nem todos já podem vir para o draft 2022, você que já está de olho aí nos selecionáveis. Desses daqui, deve ser só os dois primeiros, o Hutchinson e o Pickett.
Isso, acho que o Hutchinson e o Pickett podem ir. O Stroud e o Young vão ficar mais um ano no college, o que é ótimo, né? Porque dá para saber um pouquinho mais o que eles vão fazer. Eu acho que o Pickett vai ser selecionado talvez em alto, mesmo ele não tendo ido para os playoffs. Ele jogou muito bem essa temporada. Além disso, ele é um fortíssimo candidato para ganhar. Último ano, o cara jogou muito bem o último jogo, vai pra NFL, algo mais, deve se colocar elegível pra NFL. Normalmente é QB que ganha, então eu coloco meu voto, provavelmente que vai ser o Pickett que vai ganhar.
Se você pegar a lista aqui dos indicados, né, Michigan, Hutchinson é o 6º finalista de Michigan, acho que o último que vem dos Wolverines foi o Jabril Peppers em 2016 só, então Michigan há um tempinho sem ir pra finais. Pickett só o 3º finalista de Pittsburgh, o último foi Larry Fitzgerald em 2003. O CJ Stroud é o 8º vindo de Ohio State, é o 1º desde o Justin Field, e se você colocar aí Dwayne Haskins, Justin Fields e CJ Stroud, já tem uma sequência bem forte de quarterbacks de Ohio State. E Bryce Young é o 11º finalista por Alabama, o 9º desde 2009, e coloca Alabama junto no topo, coloca Alabama no topo junto com Oklahoma.
Sim.
Inclusive o atual campeão do Heisman Trophy, Devonta Smith, era de Alabama, só que wide receiver. Então é uma concorrência bem forte.
Sim, vai ser interessante esse Heisman. E obviamente vai ser muito interessante as finais, né? E os bowls. Lembra que tem mais bowls do que só os playoffs, gente. Os playoffs, se não me engano, acontece dia 31, né, de dezembro. Os dois bowls principais. E tem outros bowls que são incríveis, gente. Acompanha o college, viu? É muito bom. É muito bom. Tem nada igual quando college, quando tem 52 a 200.
Isso, eu acabei não citando as datas. O Cotton Bowl é dia 31 de dezembro e o Orange Bowl também, 31 de dezembro. No AT&T Stadium, não no Cotton Bowl, o estádio, como era de se esperar. E o Orange Bowl no Hard Rock Stadium, a casa do Miami Dolphins. A final nacional vai ser no dia 10 de janeiro, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis. Exatamente, dia 10 de janeiro, uma segunda-feira. Acho que já é, tipo, a primeira segunda-feira que não tem mais Monday Night.
Acho que é exatamente isso. Exatamente isso.
Então, fiquem de olho. Vou colocar o link com toda a lista de bowls, da bowl season confirmada até agora, no post desse episódio. Vamos passar para notícias da NFL, onde começamos novamente a cerimônia anual de não aposentadoria ou quase aposentadoria, de conversa de aposentadoria de Ben Roethlisberger. Mayara, você aguenta ainda papos sobre isso?
Eu vou acreditar quando ele falar, e foi na comitiva de imprensa, e falar umas 4 vezes que ele vai se aposentar, em sequência, senão eu não acredito. Eu não aguento mais, vai se aposentar, não vai se aposentar, parece o negócio do Tom Brady no final, quando ele saiu do Patriots. Ele vai se aposentar, ele não vai se aposentar, ele vai se aposentar, não vai se aposentar. Só o Ben sabe que vai se aposentar ou não, tá? Claro que tá ficando difícil pra ele, né, correr, mas nunca foi bom pro Ben correr, nunca correu bem. Ele tem que decidir a vida dele, assim. Eu acho que a gente tem que parar de ficar falando toda hora quem vai aposentar ou quem não vai. É muito saco, sabe? A gente não sabe se ele vai aposentar. Ele pode jogar o quanto ele quiser, não tem nenhum substituto pra ele em Pittsburgh. Pittsburgh precisa, sinceramente, de de alguém pra ser substituto do Big. Precisa procurar um QB bom, talvez pensar em vender umas picks aí pra, né, pegar um QB razoável nos próximos drafts, porque não tem ninguém pra substituir ele. E aí é a decisão do Big Ben, cara. Se ele decidir que vai aposentar ou não, né, é uma posição dele, a gente não dá pra ficar chutando ou não, porque ele respirou diferente em um jogo e aí vai ser aposentado. É cansativo, sabe? Fica toda hora uma semi-notícia de aposentadoria porque o cara respirou direito.
Exato. Dessa vez foi relatos do Adam Schefter, da ESPN, entre que pelas fontes dele diziam que ele estaria seriamente apontando para o fim da carreira, que essa seria a última temporada e tal. Essas notícias saíram no sábado. Claro que ele não, Ben Roethlisberger não fez nenhum comentário público a respeito até o final do jogo, e o comentário dele ao final do jogo contra o Ravens foi de: ah, eu estou pensando, eu vou ver ainda, eu não confirmo nada disso. Então,
é o que ele sempre fala faz 6 anos.
Exatamente, exatamente.
Então assim, né, mesmo sendo o Adam que tende a trazer umas notícias razoavelmente, né, corretas, eu acho difícil, cara. Depende da temporada do Pittsburgh, depende até onde eles vão chegar, depende das condições, se ele achar que vai se dar ou não, sabe, se vão ter bons receivers, se ele vai ter boa proteção, se ele continua, entendeu? Dependendo muito da... Tem muitas variáveis que ainda tem que ser postas na mesa pra que seja definitivo pro Ben pensar em aposentar. Claro que ele não tá ficando mais novo, mas não tem ninguém pra substituir ele ainda. E aí?
Não só isso, como as notícias são... A fonte de Adam Schefter dentro dos Steelers não é tão boa não, porque ele fala: olha, ele pode estar na última temporada, mas eu também não descartaria ele até jogar por outro time, mesmo que ele tenha dito que nunca jogaria por outro em outra cidade que não Pittsburgh. Mas ele também não confirma que vai parar, então atirou, né? Atirou pra todo lado, vamos ver o que acontece aí. E no final, ao ser perguntado por Brooke Pryor, insider da ESPN em Pittsburgh, repórter, né? Setorista, o termo que eu tava buscando era setorista, em Pittsburgh, ele diz: olha, eu não disse isso pra todo mundo. Eu, assim, quando a gente terminar, terminou. Não vou, só vou falar disso depois da temporada, é sempre um jogo de cada vez, uma temporada de cada vez, e vamos aí. Ou seja, a mesma conversinha para boi dormir.
Nem ele sabe.
Quem já foi mais direto ao ponto foi o Carolina Panthers, Mayara, que demitiu seu coordenador ofensivo, Joe Brady, depois de um começo 5-7 na temporada.
É, tá dando muito certo pro Carolina. Eu não acho que foi só o coordenador que tá dando problema, né? Teve problema com o QB, teve problema em geral, assim, o Panthers se perdeu faz muito tempo e não conseguiu voltar, né? Os jogos, assim, pro Panthers tá meio que pra fora, né? 5-7 já. É claro que é possível o playoffs, é possível. É possível o playoffs até pro Seattle, então. Se, né, se é possível pra nós, é possível pra eles. Mas...
tecnicamente, só um time tá eliminado da busca por playoffs.
Foi o Texans.
É o Houston Texans.
Isso, o Texans tá eliminado. O resto, não. É claro que é mais difícil, o Panthers tá com problemática. Claro que o Panthers tem muito mais problemas do que Seattle e outros pontos, porque QB é uma posição extremamente importante, mesmo assim é o Cam Newton, e a gente sabe que o Cam Newton é muito mais de correr do que passes elaborados e coisas do gênero. Existem sistema de lesão, essas coisas do gênero. Demitir coordenador ofensivo no meio da temporada não é uma coisa que eu gosto. Eu acho que não é funcional, e agora tem que ver o que o Carolina vai fazer, né? Porque não vai contratar um cara agora, né? Eles vão usar alguém ali, né, pra substituir, obviamente, né? Alguém pra tampar o buraco. Essa é a decisão dessa temporada. Então, a decisão é competir porque vocês acham que talvez seu coordenador de QBs pode fazer um bom coordenador ofensivo, é isso? Essa é a decisão? Eu não sei. Não sei se é a melhor decisão do mundo de ter feito isso agora. Claro que eu talvez demitiria ele no final da temporada, mas não agora.
É isso, o ataque acabou ficando meio confuso pra um time que trouxe um cara, uma grande mente nova do college, fresquinha, e pra dar essa movimentada, ter o 28º ataque de toda a liga, acabou ficando meio pesado, né, pro Panthers, que decidiu seguir em frente à vida, decidiu demitir seu coordenador ofensivo. É muito mais confusões. Começa com o Sam Darnold, e o Darnold não emplaca como se esperaria nos livramos das garras do Adam Gase, e aí você acaba perdendo o Darnold por lesão. Tenta ali com o PJ Walker, que é um andarilhozão, estrela de XFL, e aí você vê que não tá dando muito certo, você mete o Cam Newton de volta na conversa, tira uma semana incrível do Cam Newton e manda o cara embora também. Então foi ficando bem maluco, assim, a situação.
É, o que não tá dando certo, né? Porque se você fica atacando QB fora, QB fora, QB fora, QB fora, você não vai ter QB, sabe? Ficou com o Cam Newton, cara, segurasse ele até o final da temporada, sabe? Não é um contrato que você fez, um contrato de 10 anos, não é igual o contrato do Goff, sabe? Vocês vão precisar, no final das contas, vocês não tem ninguém pra segurar a QB. Sam Darnold saiu com lesão, não dá pra falar que o Sam Darnold melhorou ou piorou ainda, porque, enfim, né? Eu acho que o problema do Panthers é muito mais sobre organização, e não é só organização do coordenador ofensivo, é organização geral do Panthers, e faz tempo que o Panthers tá assim, desde que eles perderam aquele Super Bowl contra os Broncos, algo apagou ali e eles não conseguiram arrumar.
É isso, quem vem tentando arrumar essa sua casa é a NFL, depois de manter toda a questão financeira em 2020, ano de pandemia, deram essa recuada aí no salary cap, acho que ficou em torno de 180 80 milhões nesse ano. Agora eles já anunciam que vai ter uma disparada em torno de 208 milhões pro cap de 2022 e com grandes perspectivas de continuar crescendo, Mayara.
Ah, é justo, né? O cap da NBA é ridiculamente maior e ridiculamente mais quebrado que qualquer outra coisa desse mundo, né? Em comparação, né, com a NBA, os jogadores da NFL ganham bem pouco, bem pouquinho. E considerando grandes estrelas, né, se você tem que pagar um QB muito caro, como Tom Brady, Russell Wilson, Aaron Rodgers, são QBs que são caros, né, você fica com um cap limitado para o restante, né, das situações. Eu acho que faz muito tempo que a gente já tá conversando que a NFL, para aumentar, né, o cap, esse aumento de cap é interessante, talvez eles vão aumentando muito mais nos próximos anos. Eu espero que não seja um nível absurdo igual é da NBA, porque força muitas das franquias a mudarem, né, porque cap também tem que ser relacionado ao quanto você tem de dinheiro no local. Eu espero que a NFL consiga manter o cap, manter o teto mesmo, mas aumentar o salário desses jogadores e aumentar o cap pra poder fazer um time melhor, eu acho uma ótima ideia.
Sim, uma ótima ideia. É sempre bom você saber que tem mais dinheiro pra ser distribuído. Times muito apertados tendem a tomar umas decisões bem esquisitas, até, sei lá, é chato ver times muito apertados, como, sei lá, o Saints com 90 milhões abaixo do cap, como foi nessa pré-temporada. A NFL deu os números aqui, foi 198 em 2020, 182 nesse ano, e aí pula para 208 no ano que vem, basicamente um aumento de uns 30 milhões, então vai dar uma boa margem para os times respirarem, poder fazer contratos melhores ou pagar demais para jogadores que estão nesse momento. Quem assinou seus contratos para esperar passar a onda e vir esse aumento do salary cap vai ter uma vantagem significativa nesse ponto. Quem ficou só naquele contratozinho de um ano, vamos esperar, vamos ver o que é que vai acontecer, fez uma aposta boa e vai ganhar.
Não, depende muito, né, de quem é, né? Depende muito de quem
geral,
é, né? Obviamente quem fez. Regra geral, assim, obviamente Tom Brady, Aaron Rodgers e Russell Wilson estão tranquilos nessa. Eles podem muito bem pedir uma grana absurda. E vai ter time que vai pagar, viu? Se eles não quiserem ficar no time ali, vai ter time que vai pagar. Óbvio que também tem outros jogadores de defesa. O Camara, por exemplo, vai conseguir pedir muito mais dinheiro. Que merece, menino. Menino Camara merece dinheiro. O Rams vai poder arrumar a defesa finalmente de novo, depois de ter que jogar todo mundo fora. Então, esse é o ponto, entendeu? Lembra como o Rams era aquele time imbatível umas duas temporadas atrás e sofreu agora? Por quê? Perdeu dinheiro porque não tinha mais como pagar o pessoal, entendeu? Teve que escolher, né? Mesma coisa que acontece com vários outros times, que fazem um time de duas temporadas, mas não aguenta. Talvez seria o time que aconteceria com Tampa logo mais. Então, é uma coisa interessante esse aumento do salary cap.
Quem se beneficia imediatamente são os jogadores que assinaram tag e não tiveram uma renovação de contrato, né? Eu tô até buscando os tags aqui: o Marcus Williams, safety do Saints, Allen Robinson, wide receiver do Bears, Chris Godwin, wide receiver do Buccaneers, Cam Robinson, tackle do Jaguars, Taylor Moton, tackle do Panthers, Leonard Williams, defensive lineman do Giants, Brandon Scherf, guard de Washington, Marcus May, safety do Jets, e Justin Simmons, safety do Broncos. Esse eu acho que assinou um contrato novo. Mas aí você tem jogadores como Von Miller, como Chandler Jones, que também o Tyrann Mathieu, tudo isso via Spotrack, tá? O Calais Campbell, enfim, uma série de grandes jogadores, jogadores de alto calibre, que ficam tão disponíveis aí nesse mercado e devem receber um cascalho extra, porque a NFL tá com mais dinheiro para distribuir. Vamos seguir ainda no assunto de mercado. O Philadelphia Eagles fez a negociação para mandar Carson Wentz pro Indianapolis Colts na última off-season. Foi uma troca e uma escolha de terceira rodada do draft 2021 e mais uma escolha de segunda do draft 2022, porém essa segunda se transformaria em uma primeira rodada caso Carson Wentz jogasse 75% dos snaps dessa temporada ou 70% e vaga para os playoffs para o Colts. Pois bem, Mayara, ele tá chegando no percentual desejado.
Ai, ai, hein? É o momento que, assim, eu fico assim, ok, é o Carson, ok, isso é bom porque a gente pode ir para os playoffs e tudo mais, mas é uma escolha de uma por rodada. É a primeira rodada que se queima, entendeu? Eu achei esse contrato muito arriscado pra pegar o Carson Wentz, considerando o Carson Wentz que tava naquela época, todo quebrado, todo pai, não jogando tão bem no Eagles, e agora ele tá se mostrando o porquê que ele foi arriscado, entendeu? Porque o Carson Wentz é um bom QB, tendo a proteção necessária, ele vai conseguir fazer boas jogadas. Então, tá aí, ó, é o pagamento do contrato arriscado, né? Então, eu acredito que talvez os Colts consigam sim os playoffs, senão vão pegar muito na raspinha, talvez no Wild Card, eu acho que eles conseguem sim. E esse Wild Card vai fazer que a escolha, acho que isso é de 2023, né? O draft de 2023, né? Viria a primeira temporada, eu acho. É 22, né? Vira a primeira... Nossa, é muito alto. Ela troca muito alto. É, não foi pago tão... esse contrato foi uma coisa... Essa troca foi meio errada. Precisava alguém que negociasse melhor, né,
sim.
Colts? Agora...
Assim, eles acharam um titular, né? Esse aqui é o lance.
Claro,
você
eles precisavam de um QB
primeira,
de qualquer forma, né?
Uma terceira por um titular.
Sim.
Você finalmente dá uma estabilidade ali pra comissão técnica, pro Frank Reich trabalhar com o quarterback. Na
sim,
hora,
mas
né?
Quanto tempo? Quanto tempo o Carson vai aguentar, né?
Bom, tecnicamente ele aguentou até agora, né? Ele já teve os restos mortais de Andrew Luck, Jacoby Brissett, ele já teve o fantasma de Philip Rivers, e agora finalmente é o que sobrou de Carson Wentz, né? Dá uma folguinha pro velho, pro Reich também.
Por acaso, gosta de pegar umas pessoas que se quebram, né? O Luck e o Carson já conseguem completar todas as lesões possíveis de um jogo de futebol americano. Desculpa, Luck, sorry. Mas, nossa, é aquele negócio aqui. O Carson é muito difícil de ele ficar saudável. Então, assim, é necessário um certo cuidado com ele. Ele não pode fazer vários tipos de jogada estranha. E ele sempre faz. Ele sempre pode se machucar. Ele não tem muita noção do perigo pra ele próprio. Na época do contrato, eu não teria feito um contrato tão, assim, apostador, viu? Assim, sabe, um all-in no poker. Parece muito um all-in. Parece que eles vão vencer esse all-in, pelo menos esse ir nos playoffs, mas foi um contrato muito arriscado.
Isso, um contrato muito arriscado que felizmente deu muito errado, ou um pouco errado pelo menos, foi o que Antonio Brown e Mike Edwards, jogadores do Tampa Bay Buccaneers, fizeram next off-season. Que contrato foi esse? Eles compraram um certificado falso de vacinação.
O que, por acaso, deveria ser... Eu acredito que é crime federal, sim. Porque certificado, na verdade, é um documento federal. Não sei como os Estados Unidos funcionam, mas no Brasil você estaria bem ferrado. Porque, além de ser obrigatório no Brasil, que não é nos Estados Unidos, né? É um documento. Você não pode falsificar ele. Eu acho que nos Estados Unidos eles vão pegar um pouquinho mais leve com eles, porque eles são jogadores, mas... Feio. Assim, tá indo cada vez pior, né? Aaron Rodgers mentindo que tinha tomado vacina, mas pelo menos ele não falsificou o certificado. Agora vem alguém e falsifica certificado. Custa tomar uma vacina, gente. Não é nada, não. Não vai acontecer nada com vocês. Vocês vão ficar no máximo um dia gripado, sabe? Toma vergonha na cara e fala que não tomou.
É, a denúncia veio do jornal Tampa Bay Times, no meio de novembro ainda. E a NFL suspendeu tanto o Brown quanto Edwards por 3 jogos depois que vazaram mensagens de texto da namorada de Brown com o chefe particular deles, pedindo para que ele arrumasse um certificado, e ainda tinha que ser o da Johnson & Johnson, porque era até então dose única. Agora já tá rolando dose de reforço, mas era dose única, precisaria de menos papelada para comprovar, a mentira é mais curta e tal, resolve fácil o caso. Pois bem.
Ai, meu Deus do céu. Pois bem, quero ver o que vai acontecer com essa mulher aí.
É,
3 semanas, mais um processo nas costas, né?
Isso, 3 semanas de suspensão pra NFL, que é bem menos do que outros casos muito mais simples, mas não vou entrar nessa aqui não. O lance dessa semana é que Bruce Arians estaria incrivelmente frustrado com essa situação e não garante necessariamente que eles vão voltar a ter suas vagas garantidas no time assim que acabar a suspensão.
Ah, eu também faria isso. Eu faria pior, eu demitiria eles, literalmente. Pra mim é uma coisa assim, eu já acho totalmente errado não tomar a vacina. Desculpa, não tem nenhum motivo científico pra você não tomar vacina, mas é um direito deles nos Estados Unidos de não tomar. Agora, você falsificar um certificado, colocar pessoas em perigo dentro da sua equipe, que por acaso tem filhos, sabe? É colocar em perigo o próprio Bruce. Cara, ele não é novo, ele não é uma pessoa jovem. Colocar em perigo sua comissão técnica, seus colegas, seus companheiros de equipe, falsificando um documento, sei lá, eu entendo. O Bruce pensar assim, meu, você sabe, eu tenho uma pá de recebedor. O Tom Brady pode funcionar muito bem sem eles. Realmente, assim, uma punição que merecem ser mais severas, assim. Talvez ele coloque eles no banco e depois manda embora.
Bruce Arians, pra informar aqui, tem 69 anos.
Exato, cara. Não é uma pessoa jovem, não é uma pessoa em forma. É perigoso pra ele, é perigoso pras crianças jovens que todos eles têm, a maioria deles tem filhos, sabe? É perigoso pros próprios jogadores, sabe? Ninguém sabe um dia que você tá com uma imunidade baixa, aí infecta metade do time. O time tem que ficar todo metade deles. Até pra playoffs é perigoso. Tampa tá pegando playoffs, tá brigando pra conseguir, sabe, uma boa posição. Às vezes eles estavam até pensando em pegar a bye, não sei se vão conseguir, acho que a bye é muito mais clara, tá na briga entre o Green Bay e o Cardinals, mas imagine qual é o desastre se consegue deixar doente um monte dos recebedores ali, o desastre que é pra Tampa. De todas todas as formas, você não consegue ver um lado onde eles podem estar certos. Onde eles, ou economicamente, ou qualquer coisa do gênero, não tem nada, nada que justifique eles ter feito isso.
E por fim, só pra confirmar a sua dúvida, é de fato um crime federal comprar, vender ou usar carteiras de vacinação falsas. A reportagem da NFL tentou entrar em contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas não fizeram nenhum comentário.
Aí eles devem pensar isso, né? Mas acho que eles devem agir alguma coisa do gênero, principalmente porque o Biden é pró-vacina, obviamente, né? Todos sabem disso. E esse é um tipo de notícia que, né, abala se ele não lidar com esse tipo de pessoas que tem uma mídia muito grande. Vamos falar sério, Antonio Brown não é a primeira vez que ele está em controvérsias, tá? E é um cara que é recorrente em controvérsias, recorrente em problemas. Se o governo federal não entrar com processo judicial contra isso, seria passar pano pra celebridade, né? O que fica feio pra o governo Biden.
Passado o momento do ataque, vamos para os jogos da semana, o que de fato de melhor aconteceu, e muita felicidade no estado do Michigan. O Detroit Lions, Mayara, ganhou a sua primeira partida no ano.
Aquilo ali foi parecer Super Bowl. Você viu a comemoração do técnico? Parecia Super Bowl, gente. Era a sensação do abraço ali. Meu Deus, eu pensei que eles tinham ganhado no Super Bowl. Eu não sei o que o Vikings tem por Bama, gente. Qual o problema dos Vikings? Os Lions não tinham vencido um jogo da temporada inteira. Era só ir lá e fazer o trabalho normal. E eles me perdem. Eu não consigo entender. Eu tô tentando entender até agora como que eles fizeram isso, sabe? Eles tiveram mais jardas tentadas. Se não me engano, eles tiveram mais tempo de bola. Eles tiveram toda a chance de fechar o jogo. E no finalzinho, eles me deixam o Lions fazer um TD. No zerado. Ai, gente, é uma coisa
Você
assim.
Você viu o lance?
É ridícula. Eu vi o lance.
Não é bizarro. Não é bizarramente parecido com um time tentando entregar uma jogada, porque não é possível.
Não, eu pensei, eu não conseguia entender aquela situação. Porque, assim, eles tiveram tantas chances de parar a jogada e segurar o cara no meio do campo e fazer o relógio rodar, sabe? Era segundos que faltavam. Segundos, não era, tipo, um minuto e você poderia tentar fazer de novo, sabe? Era segundos. Era cobrir a linha de primeira descida e as laterais, cara. Foi as jogadas mais bizarras da minha vida. Eu não entendi o que eles queriam fazer aquilo ali. Mas, obviamente, eles deram o jogo. Detroit agora tem uma vitória.
É isso. Deixa eu explicar aqui pro nosso ouvinte como foi a jogada. O vídeo dela tá no post, mas se você tá só ouvindo sem situação de poder assistir, eu vou te descrever, tá? É uma 4-2 pro Lions, tem 4 segundos no relógio, que indica que é basicamente a última jogada. Eles estão perdendo por 4 pontos, então não dá pra chutar um field goal, nem pra virar, nem pra empatar o jogo. Eles precisam de um touchdown. Se você tem 4 segundos só no relógio, você não pode ganhar só um first down, você precisa do touchdown e faltam 12 jardas, você vai ter que passar a bola, tá? Se você entrega pra corrida nessa situação, o corredor vai ser tacleado antes da endzone. Então, uma jogada extremamente clara de passe, tudo que você precisa fazer é não tomar o touchdown. O que é que Minnesota fez? Colocou 8 jogadores na cobertura e deixou os outros 3 pra tentar alguma pressão ali em cima do Goff. Ok, até aí o desenho está ótimo. Repito, tudo que você tem que fazer é não deixar a bola entrar na endzone, o jogador entrar com a bola na endzone.
Tem 12 jardas. 12 jardas. Eu
pausei aqui no momento exato em que a bola sai da mão do Jared Goff, tá? Tem 3 jogadores do Lions, um no topo da endzone com 2 caras perto, uma jarda, ele tá na linha de uma jarda com 2 jogadores do Vikings perto, e tem mais um na linha da endzone também, pelo meio, com um jogador perto, e tem um cara, que é o Amon-Ra St. Brown, eu acho, que tá completamente livre na linha de uma jarda. Não tem ninguém perto dele. Não só não tem ninguém perto dele, como o corner mais próximo, que acho que é o Cameron Dantzler do Vikings, está correndo pro fundo do campo.
É.
E tá correndo pra longe do cara que ele tinha que marcar.
E era a marcação pessoal, sabe? Dá pra ver que era a marcação a um. E eles não fizeram a marcação correta. E eu não entendo por que eles não fizeram a marcação correta. Você olha pra
4-8.
É ridículo, sabe? São 4 pessoas pra 8. Você tinha dividido 2 em 2. E por que que não tinha alguém naquele cara? O que que eles pensavam? Ah, não, não vai passar pro cara que tá livre, não.
Quando o Amon-Ra recebe a bola, ele ainda tem uns bons, sei lá, 3 metros de distância.
Sim.
Todos os defensores do Vikings. Ou seja,
tranquilo.
Eles fizeram a única coisa que eles não podiam fazer, que é deixar o
recebedor livre. E é básico, gente. Isso é 101 defense. Não deixe recebedor livre. É aleatório, sabe? O desenho da jogada é entendível. Você deixar 3 na pressão, deixar 8, vai ficar 2-2-2 sem recebedor. Não falaram que ninguém era outro. Eu não lembro se eles falaram. Eu não lembro. Eles não falaram que nenhum outro era recepcionável da linha de ofensiva, não era? Era só os normais.
Isso. Ainda tem um cara no backfield.
Exato.
Você esperaria que tivesse todo mundo indo lá pra... É o famoso 4 verticals, ou vai todo mundo pra receber, enfim.
É.
Não, tinha um cara ainda saindo do backfield.
Então, tipo, tava totalmente comum a jogada dos Lions. Era totalmente previsível qual era a sequência e deixaram os caras livres. E tomaram, assim... E era um jogo que o Minnesota tinha ganho, entendeu? Na mão. Os caras só fizeram pontos, basicamente, no segundo quarto. Os Detroit Lions...
A narrativa tava pronta pra virada. Eles abrem 2 field goals, 6-0, acaba o primeiro quarto. O segundo quarto é todo do Lions. Touchdown pro TJ Hockenson, touchdown pra Brock Wright, 2 field goals do Riley Patterson, termina 20-6 pra Detroit.
O terceiro
quarto, o Vikings retorna. Mais um field goal com o Greg Joseph, um touchdown do Alexander Mattison, toma um field goal do Lions. Quarto período, um touchdown pra KJ Osborne, um touchdown pro Justin Jefferson, faltando 1:50.
Isso.
27-23. O que significa que você tem uma campanha pra defender a sua endzone e ganhar o jogo.
E não, e pensa bem, eu não lembro onde eles começaram, você se lembra onde?
Foi touchback,
25, não foi? Linha de 25, tinha 1:50 pra fazer todo o negócio. Jared Goff não jogou bem o jogo, tá? Ele não foi espetacular.
Eles não tinham mais timeout, eu acho.
Não, acho que não, eu não me lembro deles terem timeouts. Os caras conseguiram percorrer o campo, eles não pararam, não sacaram os caras ali no meio, me fizeram deixar o cara chegar ali na endzone. Era uma quarta, e em vez de cobrir os recebedores, me deixaram o recebedor livre. É entregar o jogo, né? Entregaram o jogo, é isso. Tem muito o que falar, não é?
Primeira pra 10, TJ Hockenson pra 5 jardas, Josh Reynolds 6 jardas, Spike, passe completo, Godwin e Igwebuike 13 jardas, Kadarius Rod 9 jardas, Amon Hassan Brown 9 jardas, Amon-Ra 9 jardas, passe incompleto, uma falta de delay of game em Detroit, que volta 5 jardas, TJ Hockenson 10 jardas, Spike, Amon Hassan Brown 8 jardas, passe incompleto, que para o relógio, e aí faltando 4 segundos, sai a jogada derradeira, touchdown, Amon Hassan Brown 11 jardas. Roger Sherman do The Ringer disse que estava rezando para os deuses do futebol para que o Lions ganhasse uma, né? É muito triste um time terminar a temporada sem vitórias. Ele tava rezando pro Deus errado, né?
Eu tinha que dar pra honrar. Por acaso, Bold, viu? Dessa família, viu? Bold. Acho assim... É difícil colocar o nome de filho, né? Com o nome de Deus. Ainda por cima, você vai puxar lá do Egito antigo, mano. E não é
pode
só
ser
ele, não.
Família Sardinha, né?
São só ele, não. São todos, né? Os filhos que são.
Sim, é o Equanimous Imhotep, o Amon-Ra e o Osiris.
Osiris, olha isso, cara. Se elas tivessem uma filha, seria... Provavelmente ia ter uma Izzy. Nossa. Assim, da hora. Você é da hora, né? Ter o nome de Deus. Você é da hora. Não, meu nome é Amon-Ra.
Eu acho melhor nome de Deus do que Liângelo, Lamelo e Lonzo.
Ah, mano, mas os nomes é da hora. Se Brony. Isso, pergunta pra mim. Lembrou do nome de Brony. Ele se arrepende tão... Ele fala que hoje em dia ele se arrepende do nome que ele deu pro filho dele quando ele era muito mais novo. Ele falou, só me arrepende de ter filho mais novo porque eu dei o nome dele de Brony.
Não, pô, mas Brony é apelido.
É, eu sei, mas ele disse que
o nome do moleque é LeBron
Júnior. Ele odeia que ele deu o nome dele de LeBron. Ele fala que é o único arrependimento dele de ter filho novo, é isso.
Porra,
ele
quer muito jogo. Bryce Maximus, irmão de Bronny. Enfim.
Mas imagina assim, mano, você chegar... Meu nome é Amon-Ra, prazer.
Porra, imponência.
Eu já ia sentar assim. Olá, meu senhor, obrigado, senhor. Deixa eu rezar aqui. Deus, o sacrifício que eu tenho que fazer. Se alguém me aparece com... Eu sou Osiris, ok. Eu vou procurar o sacrifício que eu tenho que fazer pra você, ok? Beleza. O susto que você ia tomar. Aí depois vem o Saint Brown. Ah, ok, é um humano, não um deus. Pô, mas ele foi um deus pra Detroit. A comemoração da torcida e da equipe, meu Deus. Era um Super Bowl. Foi o Super Bowl deles, cara.
Evitou, inclusive, que Detroit fosse eliminado, né?
Uhum.
A chance ainda existe, cara.
É, existe esperança pra Detroit. Hope. It's a new hope. Claro que não vai acontecer, né?
Na comemoração, Dan Campbell, o técnico, dedicou para as vítimas do atentado na Oxford High School. Mais um tiroteio dentro de escola nos Estados Unidos. Quatro estudantes mortos e seis feridos. Seis estudantes e um professor feridos. E aí, na coletiva de imprensa, Dan Campbell dedicou a vitória para eles. Que se pelo menos por 3 horas eles pudessem tirar do um pouquinho dos envolvidos e das famílias.
Sim. Illinois tá complicado, viu?
Isso, o segundo jogo na nossa lista de melhores da semana foi o duelo da AFC Norte, Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Vitória dos Steelers, incrível que pareça, nada indicava que isso ia acontecer, né? Os Steelers eram um time 5-5-1, vinha de um empate com o Lions, uma derrota sofrida para o Chargers e uma derrota em que basicamente não apareceu para o Bengals. O Ravens era o time número 1 da AFC antes do jogo, vinha numa campanha de 8-3, vinha conseguindo suas vitórias, e aí os Steelers vai e mostra que em jogo de rivalidade não tem favorito e leva. A minha pergunta já pra gente abrir discussões sobre esse jogo, Mayara, é a seguinte: você tem a bola nas suas mãos com 2 segundos, é basicamente a última jogada do jogo, na verdade eram 12 segundos.
12 segundos.
Conseguiu um touchdown, você tá um ponto atrás, você chuta o extra point pra ir pra prorrogação ou você vai pra tentativa de 2 pontos?
Extra point e prorrogação.
Eu diria que uns 30 técnicos na NFL chutariam um extra point.
Porque conversão de 2 pontos é muito difícil de acontecer, tá? É um outro touchdown, é outra história, você tá perto, os caras já sabem o que você vai fazer. É muito difícil de acontecer, meu, sabe? Então, assim, a maioria das pessoas vai pro extra point. Eu iria pro extra point, porque é mais safe.
No entanto, eu de forma alguma condeno o John Harbaugh por ir pra conversão de 2 pontos pra ganhar o jogo. Acho que é fantástica.
A ideia,
eu acho que ele tinha time pra converter isso daí. A explicação dele depois de que ele já tava ficando sem cornerbacks no jogo, que é uma verdade, faz todo sentido, né?
Sim.
Embora Baltimore tenha um grande trunfo em prorrogações, que é o Justin Tucker.
Exato.
Na hora que apertou ali, você tá precisando, sei lá, de 60 jardas um field goal.
Era só segurar.
Você pode confiar no Justin Tucker.
Primeira coisa, talvez você conseguisse a primeira posse. Então era um touchdown.
Justo.
Em vez de pensar no seu 50%. Corner, você vai ter que, né, fazer sua campanha ali. Você tem que pensar que a defesa do outro time também tá cansada, certo? Então, gasto no seu ataque, fez um touchdown, acabou de fazer um touchdown pra empatar o jogo, que tá com a moral, vai lá, faz touchdown, beleza. Se não for isso, tem que segurar, o que não era impossível, segurar o ataque dos Steelers e um chute do Tucker ganhava o jogo. Eu entendo ir pra segunda, né? Vai pra ter conversão de 2, vence ali na hora, acaba isso, acaba o sofrimento e não gasta mais energia dos meus jogadores, nem pode propiciar a lesões, mas, né, a gente sabe que a probabilidade de converter uma de 2 não é tão grande.
Mas aí, olhando o jogo como um todo, assim, não só a última jogada, de novo, de forma alguma eu condeno o John Harbaugh pela decisão, eu acho que ele tinha todas as ferramentas nas mãos, a jogada funcionou extremamente bem, eu tava vendo a análise na NBC antes do Sunday Night, depois do jogo já, né, o Mark Andrews sai pra direita, era pra vir alguém acompanhando ele, que era o Minka Fitzpatrick, que tava do outro lado da linha. O Minka, no lugar de acompanhar o Mark Andrews, ele fica onde ele tá. Então o Andrews vai completamente livre, e foi na direção dele o passe. Só que TJ Watt já tá muito em cima do Lamar, e ele não faz o cálculo preciso de como vai colocar essa bola. A bola bate na mão ainda do Mark Andrews.
Sim.
E ele faz aquele malabarismozinho e não consegue fazer a recepção. Então tudo deu certo a jogada, menos o pequeno detalhe, nesse caso, que era a recepção. Se ele consegue a recepção, ele não tava ainda dentro da endzone, ele tranquilamente conseguiria virar e se deslocar pra marcar o touchdown.
Ah, sim, com certeza, vitória. Porque o Andrews tem força pra isso.
Sim.
O negócio
fez isso
muito,
durante o jogo.
Com certeza. E o Watt, assim, o Watt já tava meio pendurado, né, nas ideias, porque ele teve uma provocação, né? Salting. Alguma coisa ele falou naquela hora lá, que foi feia, viu? Pro juiz jogar na hora e falar salting. E falou na cara do juiz, né? Que é burrice.
Isso.
É só isso que eu preciso, é burro. Mas, enfim, e Lamar, nessas horas, o passe dele não é bom quando ele é pressionado. É uma coisa que o Lamar Jackson precisa resolver, dar um jeito de... Infelizmente, ele joga contra um dos melhores defensores da liga. E ele vai ter que aprender a jogar essa bola num nível, assim, absurdo. E se desviar do rolê e conseguir jogar essa bola. É claro, é uma infelicidade, a gente não conseguiu pegar e tudo mais. Eu entendo ir pra 2 pontos. Tinha toda uma equipe pra ir fazer isso. Eu não iria por conta dessas situações com a defesa dos Steelers. Eu também não condeno ter ido. Eu seria mais conservadora. E o Lamar Jackson precisa melhorar os passes. Não é que ele é ruim, gente. Não é que ele é um running back, tá? Ele não é um running back, ele é um QB, tá? Ele consegue fazer passe. Ele precisa aprender as nuances de fazer passe contra a pressão, que é o problema dele.
E esse foi um jogo, tal qual clássico, que muitas coisas aconteceram, tá? É um jogo de vários jogos dentro deles. O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Ravens. Em termos de ataque, eles tiveram uns 24 minutos da posse. Em termos de defesa, eles não deixaram os Steelers avançar. Os Steelers ficou em 0 para 4 em terceiras descidas. Converteu só 4 first downs em todo o primeiro tempo do jogo. 93 jardas no total, enquanto o Baltimore já estava muito à frente no placar. Para ser mais preciso, no primeiro tempo, terminou o primeiro tempo 7-3. Não era muito na frente.
Não, é muito
pontos,
na frente na situação
frente
desse jogo.
Moral.
Desse jogo é.
Isso.
Porque ambas as defesas são fortes. É muito. É um jogo pegado, é um jogo que é complicado, tanto pela torcida ali no meio, tem história, muita história nas costas. É um jogo que as duas defesas estavam jogando bem, estavam conseguindo pressionar. Então, sim, neste caso, neste jogo, apesar de parecer um placar meio michuruca, é muita vantagem sair com 10 ali.
Isso. Quando você enfrenta um time que só teve 10 jogadas ofensivas no primeiro tempo inteiro, você sabe que mesmo sem muito ponto, você tá com um domínio bem grande. E tal qual no futebol, que posse de bola não indica absolutamente nada, não indicou absolutamente nada, porque afinal o Steelers conseguiu voltar no segundo tempo, dar uma mexida na história.
Como dizia Muricy, né? Não importa a posse de bola, quem não faz gol não vai tomar. É isso, é a história, você tem que pontuar. A sua posse de bola precisa corresponder à sua pontuação. Não adianta você correr metade do campo, conseguir chegar metade do campo, e aí foi pra uma quarta descida e não vai conseguir. Você tem que pontuar mais.
Isso, já dizia Muricy, a bola pune. E aí, já no fim, o Steelers foi conseguindo avançar, foi conseguindo touchdowns, ele conseguiu levar o jogo pra uma posição de 20-19, faltando 1:48, tá? Ele pegou um 13-9, um field goal de Chris Boswell pra encostar 13-12, porque o próprio Boswell perdeu o extra point do empate mais cedo. Conseguiu um touchdown com o Deontay Johnson pra fazer 20-13, e aí Baltimore no finalzinho, faltava 1:48, Baltimore precisava de um touchdown pra empatar o jogo. Conseguiu com o Sammy Watkins, faltando 12 segundos, e aí teve essa tentativa de 2 pontos que foi errada. Então, o Steelers conseguiu voltar no jogo, ele conseguiu fazer tantos ajustes, que até o jogo corrido começou a entrar, na de Harris com corrida de 13 jardas, de 8 jardas, Benny Snell com corrida de 8 jardas, para ir não só avançando no campo, mas tomando o relógio. Então, eles conseguiram recuperar ali dentro da partida um time que, pelas últimas semanas, como eu disse, tinha todos os indicativos de que estava morto, não ia ter mais expectativa nenhuma. Para Baltimore, que infelizmente perdeu também o Marlon Humphrey para essa temporada, a expectativa é de recuperar os jogadores e tentar continuar essa campanha que vem bem. Eles estão bem posicionados em termos de playoff. Nesse momento, enquanto a gente está gravando, antes do Monday Night Football, o Patriots está com a primeira colocação da AFC por percentual.
Exato.
E
a briga vai
pra
ser.
Ver o que vai acontecer.
A briga é hoje, né? Pela primeira seed, né?
Isso. Patriots
é a briga direta.
Estão se enfrentando.
É a briga direta. Entendeu? É os cortes de pescoço, é igual. Como foi com Green Bay e Cardinals. Mas você pode ver aqui, ó, que existe um certo problema com a quantidade de sacks o Lamar tomou. 7 sacks, tá? É claro que a defesa do Pittsburgh já é elogiada há 1000 anos, né? Ninguém brinca, né, com essa defesa, mas 7 sacks, cara, pra 34 jardas de perda, sabe? É muita coisa pra se tomar, sabendo que você joga com esse time mínimo 2 vezes ao ano, sabe? É ridículo. Você tem que lembrar que você tem que proteger seu quarterback. Por quê? Porque o Lamar vai tomar decisões ruins sendo pressionado. Ele teve uma interceptação, ainda tem os problemas com interceptações, né? Foi um TD só de passe, se eu não me engano, outros foram TD de corrida, né? Continua correndo muito com a bola, o que significa que o sistema de passe pra ele não tá funcionando, né? Ele não tá tendo um ritmo muito bom com os outros corredores, ainda continua sendo um dos maiores, é o maior corredor dos Baltimore. Não é pra ser, né? Ele é o QB. Vamos lá. Não foi um jogo ruim dos Baltimore. Não quer dizer que foi um jogo ruim, que foi o pior jogo deles. Não, não. Eles jogaram bem. É que, infelizmente, a última decisão não deu certo. Porque o Lamar foi pressionado e o Lamar não joga muito bem pressionado. Não consegue passar a bola bem pressionado. E não é qualquer pressão. Se o TJ Watt aparecesse atrás de mim, eu ia jogar a bola no chão e desistir. cara é gigante. Você fala, não, pode pegar a bola. Top, você, presente. Vamos embora.
É, TJ Watt já assumiu a... Já chegou a maior marca de sacks em uma mesma temporada dos Steelers, que é de James Harrison.
Logo mais ele passa,
cinco jogos pela frente.
Logo mais ele passa, hein? TJ Watt fazendo história, queridos. Mesmo com a falta de taunting. Eu queria muito saber o que ele falou.
E com um jogo a menos, né?
E com um jogo a menos. Eu queria muito saber o que ele falou.
Aliás, ele perdeu um jogo por lesão e essa semana ele não treinou com o Covid.
Exato.
De acordo com relatos, ele tava correndo ao redor da casa dele, que tem um acre e meio de área. Isso dá
eu tinha morrido nos primeiros três passos. Fica correndo em volta da casa de um acre. Atleta, né? Se eu fosse a esposa, eu ia sentar num canto, tomar o meu chazinho olhando pra ele rodando assim.
Ah, mas a esposa dele é atleta, pô, é jogador de futebol.
Eu sei, mas eu ia fazer do mesmo jeito. Ela deve correr até mais rápido que ele, provavelmente. On your left, com certeza ela corre mais rápido que ele.
Ao contrário de TJ Watt, a estrela do nosso próximo jogo, não tem uma esposa atleta, embora seja atlética. Russell Wilson, cara, o Seattle Seahawks.
Tem uma esposa maravilhosa.
A imprensa fez um festival nessa semana, porque o Seahawks contratou o Adrian Peterson. E na contratação, diz que o Seahawks está em win now mode. Vença agora. Seattle tava 3-8.
Então,
e aí Seattle vai lá e ganha de São Francisco.
Sim. Né? Seattle tem chances de playoff. Tem. Eu fiz os cálculos, porque sendo torcedora de Seattle é sofrimento, entendeu? Infelizmente, a gente não depende somente de nós, verdade. Ainda dá pra perder um jogo dependendo de algumas situações, mas o importante seria ganhar todos os jogos, torcer pra algumas decisões, em específico pensando com Washington Football Team, Cardinals vencendo a maioria dos jogos deles. Sim, a gente tem que torcer Cardinals. Vencer do Rams, necessário. Se a gente perder do Rams, já era. E ver essas pequenas diferenças que seria Cowboys, dar uma olhada nessa divisão, tomar cuidado com essa divisão, tomar cuidado com quantos Eagles ganham, essas coisas do gênero. Agora é cálculo, né? Porque a gente perdeu do Washington. Então, é necessário calcular tudo, tem vários cálculos, tem várias formas de passar ainda. 99% de chance é o Washington perder todos os próximos jogos, os Eagles não conseguirem pôr, Cowboys irem, Cardinals ganhar os jogos deles e Minnesota também perder alguns jogos aí. E os Bears ganharem alguns jogos, mas perderem a maioria. É ridícula a calculagem. A probabilidade da gente ir pros playoffs atualmente, acho que é em torno de 3%. Dessa semana, de 3% de ir pros playoffs. Obviamente, a falta do Russell quando ele machucou, né, foi muito grande. E esses últimos dois jogos, né, quando ele voltou, ele tava ainda muito relembrando o que é jogar a bola com a mão, né, porque considerando, você passa por uma cirurgia no dedo, né, demora um certo tempo pra você pegar o ajuste, né. Mesmo que eu li treinando o máximo possível em casa pra uma recuperação melhor possível. Eu acho que é bom lembrar que Seattle e San Francisco tem uma rixa gigantesca, tá? É um jogo, assim, que é acirrado por natureza já na existência do jogo. Tanto Seattle quanto o San Francisco tão mal, tá? Tem que jogar pra ganhar, jogar pra ganhar, jogar pra ganhar pra conseguir talvez um playoff. É mais provável que o Rams vá do que eles. Então, assim, é um jogo de mata-mata já. E é sempre um jogo de mata-mata porque as pessoas se odeiam um do lado do outro. E a primeira coisa que Seattle faz, é uma jogada absolutamente incrível, que é o fake punt. Fake punts não são comuns, e eles são sempre deliciosos de se verem, normalmente não dá tantas coisas assim como um touchdown, mas foi o que aconteceu, né? O snap foi direto pro Homer, Travis Homer, e ele correu pra 73 jardas, tá? 73 jardas, ele só foi sofrer quase um tacklezinho, que foi bloqueado por um dos companheiros, e ele continuou correndo, não tinha mais ninguém de São Francisco pra ir atrás dele. Então já começa assim, né? Seattle já começa com isso, mas existe uma resposta bem rápida. O Kiro jogou muito nesse jogo, por acaso. George Kittle foi muito bem. Existem duas respostas imediatas, né? Basicamente, São Francisco domina esse primeiro tempo, bala bem tranquilamente, né? Seattle consegue correr atrás do prejuízo no segundo quarto, mas sai com vitória parcial do São Francisco. O único problema é que, aparentemente, assim, o Garoppolo é meio complicado pra ele segurar a bola, manter a bola com ele, né? Tomou duas interceptações, né? Veja bem, o Russell tomou mais sec do que o Garoppolo. O Russell tomou mais perdas de jardas tomando sec, né? Aí vem aquela diferença de quem é o QB e quem é a pessoa, né? O Jimmy Garoppolo tomou duas interceptações, tomou um safety. Bonito ver o safety, viu? Ó, difícil de ver. Coisa tão linda de ver. Ele só tomou um sec, mas ele conseguiu ser pressionado, não conseguia fazer boas jogadas. Pro final do terceiro tempo, ele não conseguia fazer nada. E no quarto tempo, no finalzinho, eles iam quase lá pra conseguir fazer um touchdown e virar o jogo. Porém, não deu. Interceptado. É isso. Então, assim, eles desperdiçaram a chance do touchdown. Tava na end zone, no final das contas, né? Eu não lembro quantos segundos faltavam, mas faltava muito pouco. E eles poderiam ter vencido o jogo ali. Eles poderiam ter empatado o jogo, ou talvez vencido se fosse pra conversão de dois. Eu acredito que se fosse com a conversão de dois. Com o Kiro eles conseguiriam, mas não conseguiram manter a posse de bola e perderam o jogo. O jogo foi fácil pra ambos os lados? Não, não foi fácil pra nenhum dos lados. É um jogo que é truncado. O Seattle fez muita falta. Acho que São Francisco não fez nenhuma falta. Acho que Seattle fez 5 faltas, em geral. Existe muita coisa que Seattle precisa melhorar. Principalmente é o que se é falado há 300 anos atrás. O Russell precisa de defesa. Ele precisa de uma proteção, né? É claro que ele tá soltando a bola rápido. Ele faz bons passes. Ele faz passes longos. Ele faz qualquer coisa. Ele consegue correr com a bola igual um louco. Mas ele precisa de proteção. Ele não pode ficar tomando 4 sacks toda hora, sabe? Mesmo assim, né? Ele conseguiu mudar o jogo. Conseguiu mudar a maré. Mudou a maré do Seattle. E talvez a gente ainda tenha chances de chegar nos playoffs. É pequena, mas é possível, hein? E pra Seattle é sempre naquela situação. Enquanto é possível, a gente tá lutando. E é a situação que tá aí. Para Jimmy Garoppolo, a situação sempre fica pior, tá? Eu não acho que vão tirar ele agora, né? Agora, nesse final de temporada aí do posto. Mas eu não sei se ele vai ter posto no ano que vem, viu? Garoppolo não vem jogando bem. 30 passes tentados, só 20 completados. O rating dele foi até ok, 93.6, mas toda hora tomando interceptação, às vezes é fumble, agora tomou um safety, não vem protegendo muito bem a bola, não vem trabalhando muito bem, e eles fizeram, São Francisco tem um QB ali, né, e já tem um QB que eles querem investir. No todo eu vejo o futuro de Seattle ainda continua sendo o Russell Wilson, obviamente, né, e melhorar a defesa pro Russell. Existem recepções boas, eu fiquei muito feliz, né, que o Stringer conseguiu, né, a recepção, se não me engano, foi a primeira recepção que ele teve, né, pra touchdown na vida dele, no Seattle, obviamente. E eu fico feliz que ele conseguiu o primeiro, né? Sempre é muito bom ver jogador recebendo o primeiro touchdown deles, né? Eles ficam tão felizes. É tão bonitinho. Mas, no todo, Seattle, ele ganha uma nova vida. Enquanto São Francisco já vinha indo bem, agora vai capengar de novo, porque recebeu essa batida. Nunca é bom perder pra rival de divisão, especialmente quando é um rival que se odeiam tanto nesses últimos anos, né? Nada bom pra Garoppolo, porque cada derrota de Garoppolo é uma visão para o outro quarterback, é uma visão para o futuro, e foi um ótimo jogo do Kiro. Apesar dos pesares, Kiro jogou muito bem, é a prova que você tem que manter esse cara aí no seu time, ao que custar, tem que manter o Kiro lá.
As duas observações que eu tenho desse jogo são, primeiro, que trouxeram o DK Metcalf de volta pra vida, né? Depois de um passe na semana passada, nessa ele já teve 8, com um Russell Wilson não tão explosivo, mas controlador do que ele teve no histórico dele com o Seattle. E que, assim, o touchdown derradeiro do jogo, a última pontuação, faltavam 2:34 no terceiro quarto, que foi o touchdown pra Tyler Lockett, pra botar esse placar que a gente teve. Depois, nada aconteceu para encerrar o terceiro quarto, duas campanhas, uma para cada lado, no começo do quarto período, que também não deram nada. E aí Seattle fez uma campanha de 6 minutos, chegou na red zone, né, linha de 13, conseguiu um first down, primeira para gol na linha de 4 jardas, uma corrida de 3 jardas, quarta para 1, corrida de 3 jardas,
isso,
linha de 1, Adrian Peterson, nada, Adrian Peterson perde uma jarda, Russell Wilson consegue um passe para Gerald Everett sem ganho, e ele ainda sofre um fã.
Exato.
Turnover dentro da endzone. Seria... Ok, Seattle já tava na frente nesse ponto, tá? Então, a defesa do
e
Niners...
E é um turnover que é um turnover ruim pra Niners. Porque é um turnover nas costas deles, né?
Isso. Tiveram que partir da linha de 2 com 4 minutos. Mas 4 minutos...
Foram
pra
ótimos.
Atravessar o campo, você consegue. O 4-minute drill é bem possível.
Sim.
E eles conseguiram o 4-minute drill. Chegaram até aqui, primeira pra gol na linha de 7. E aí,
sim,
o que
eles
foi?
Bem.
A campanha inteira, basicamente, foram com passes ou corridas do Jimmy Garoppolo. Só uma jogada do Elijah Mitchell, uma corrida de 6 jardas. Porque eles tinham que acelerar a partida para empatar. E aí, primeira pra gol na linha de 7, corrida de 3 jardas. Segunda pra gol na linha de 4, corrida de 1 jarda. Terceira pra gol na linha de 3, passe incompleto. Terceira pra gol, quarta pra gol na linha de 3, passe incompleto. E aí, Seattle ganhou. Percebe,
exato,
que na hora do aperto, o jogo corrido é chamado, mas de repente eles largam o jogo corrido e o Garoppolo não conseguiu converter?
O que não é uma coisa que deveria ter sido feita, né? Porque eles estavam conseguindo avançar com o jogo corrido. Eles teriam avançado na terceira com o jogo corrido e provavelmente teriam entrado. Eu não... É muito mais compreensível você começar com passes e ir pro jogo corrido depois, do que ao contrário, quando você sabe que o Jimmy Garoppolo não é muito bom nesse momento de pressionado, né? Principalmente nessa temporada. E eu não sei se se é pra dar a narrativa do que Jimmy não consegue fazer o que tem que fazer. Que tá dando essa narrativa, né? E ele conseguiu fazer bons passes nesse drive, entendeu? Todo drive ele conseguiu fazer bons passes. Até fez uma corridinha, se não me engano. Bons passes, bons passes, bons passes. Até chegar na end zone, sabe? Mas vai ficar a narrativa do final.
Pois é, já tem uns relatos aí de insider de que realmente acabou o relacionamento Garoppolo e Shanahan. Essa é a última temporada de Jimmy G em São Francisco. Mas ficou...
Ficou com gosto amargo, né?
Que eles não... eles tiveram a chance de empatar o jogo. Levou até o finalzinho mesmo, faltando 20 segundos de partida. E não conseguiram um empate. Ou seja, foi um jogo animado, pelo menos até o final.
É, e foi animado até o final, né? Mas o problema é um jogo que você tá jogando contra seu principal rival nesses últimos anos, nos últimos década, no mínimo. Principal rival que bateu no São Francisco por anos a fio, enquanto eles estavam com um time ruim. E continuou batendo. Então, dá moral pra Seattle, o que não é uma coisa que São Francisco quer. E eu não consigo entender a lógica da última do drive pro gol. Eu não consigo entender o porquê que eles fizeram isso. Parece muito uma história de queimar um pouquinho mais a cara do Jimmy Garoppolo pro pessoal, pra torcida, sabe? Porque um passe, começasse com um passe, depois ou continuasse com as corridas, os avanços das corridas estavam sendo bons. Eu não sei porque colocaram isso na mão do Jimmy pra, talvez, ou consolidava, né, ou dava glória, ou dava a desgraça, e deu a desgraça, né? Eu não entendo a lógica. A minha única visão é que talvez fosse pra mostrar que o Jimmy Garoppolo não é o futuro.
É isso, e nessa divisão segue embolado o Cardinals, tem 10-2 de campanha, briga lá no topo pela bye week nos playoffs. O Rams vem 8-4, aproveitou a semana aí que jogou com o Jaguars pra se recuperar. O Niners tá 6-6, e o Seahawks tá 4-8. Tecnicamente, nenhum deles tá eliminado.
Exato.
Mas San Francisco tá ali na linha final de vaga de wildcard nesse momento. Tá em 6-6. Hoje estariam ele, o próprio Rams e o Washington Football Team, que ganhou em Vegas, se classificando para os playoffs na NFC. Além de Dallas, Green Bay, Tampa Bay e Arizona como os líderes de divisão. Isso hoje, antes ainda do Monday Night Football, o Cardinals estaria com a bye, lembrando que o Packers tá em bye week, né? Então as contas ainda estão incertas. Teria 49ers em Green Bay, Washington Football Team em Tampa e o Los Angeles Rams em Dallas para a primeira rodada de playoffs. Na AFC, hoje o líder e com bye é o Patriots. De novo, estamos aguardando o Monday Night Football. Os líderes de divisão, Tennessee Titans, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, estariam classificando, tudo normal até aqui. E os wild cards seriam Bills 7-4, Chargers 7-5 e Bengals 7-5. Até tem o Colts com 7 vitórias também, mas ele estaria fora por desempate. Nesse momento, os playoffs seriam o Patriots em bye week, Bengals em Tennessee contra o Titans, Chargers em Baltimore contra o Ravens e Bills em Kansas City contra o Chiefs. Um terrível destino para Buffalo. Vamos fechando esse programa por aqui, só lembrando o que foi essa semana. A gente começou com o Thursday Night Football e o Dallas Cowboys jogando de novo na quinta, batendo o New Orleans Saints, da experiência genética Taysom Hill. O Arizona Cardinals teve o retorno de Kyler Murray e DeAndre Hopkins e ganhou tranquilo do Bears 33-22. O Buccaneers venceu na sua divisão 30-17 em cima do Atlanta Falcons. Philadelphia Eagles com show de Gardner Minshew, então show, mas enfim, 33-18 no New York Jets. O New York Giants perdeu fácil para os Dolphins, perdeu tranquilo, 20-9. Sunday Night Football foi com o Denver Broncos também,
perdeu
tendo
bonito.
Dificuldade, né, para o Kansas City Chiefs, 22-9. Indianapolis Colts 31, Houston Texans 0. Houston Texans, e assim é o primeiro
e aí foi esse...
da temporada. O Detroit Lions tem sua primeira vitória, 29-27 em cima do Vikings. Los Angeles Chargers 41, Cincinnati Bengals 22, o que estava prometendo ser um baita jogo da AFC. O placar enganou um bocado.
O Washington Football Team ganhou em Vegas.
O Washington Football Team ganhou em Vegas 17-15. O Rams se recuperou na sua sequência, bateu o Jaguars por 37-7. Esse jogão da AFC Norte que a gente comentou aqui, Steelers 20, Ravens 19. Também falamos de Seahawks 30, 49ers 23 e estamos aguardando o resultado do Monday Night Football Patriots em Buffalo contra o Bills. O jogo tá bem frio, com muito vento, com neve, vai ser um negócio de doido. Espero que tenha sido um negócio de doido e você, amigo ouvinte, tenha assistido.
Que Coisa na Neve é a coisa mais linda do mundo. Eu amo o Jogo na Neve.
Muitas fotos incríveis. Vamos fechando este Fórmula na Net por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, dessa rodada. E nos vemos na quinta-feira com o preview da semana 14. Um grande abraço para vocês e até lá.